no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 31 minutos. Céu parcialmente nublado. A temperatura é de 26 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro de 2016. Olha a onda, fenômeno previsto há 100 anos por Albert Einstein, é comprovado por cientistas. As ondas gravitacionais existem mesmo e são uma revolução para o entendimento do universo. O dia é sábado. Mobilização nacional vai pôr 220 mil militares em ação para combater os focos do Aedes aegypti, responsável pela epidemia de dengue, chikungunya e zika. O que as eleições americanas têm a ver com você? Colunista de política conta porque é importante acompanhar a escolha dos candidatos nos Estados Unidos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Ciência e tecnologia.
Um dos maiores cientistas da história, o alemão Albert Einstein, já havia previsto o fenômeno há 100 anos. Mas só agora, as chamadas ondas gravitacionais foram detectadas por experimentos feitos em modernos equipamentos. A descoberta, anunciada nesta quinta-feira por um grupo de pesquisadores de vários países, representa uma revolução para a compreensão do universo. Mais informações com a repórter Patrícia Brandão.
Há 100 anos, ao formular a teoria geral da relatividade, o físico Albert Einstein afirmou: espaço e tempo são uma coisa só, e a gravidade é uma força de atração que age distorcendo o espaço-tempo. Sem as tecnologias que temos hoje, a teoria de Einstein se baseava apenas em induções e não na observação do fenômeno. Mas agora, graças a equipamentos modernos, as ondas gravitacionais foram finalmente detectadas. A fonte delas? A colisão, por uma fração de segundos, de dois buracos negros, um com 29 vezes a massa do Sol e outro com 36 vezes a quantidade de matéria do astro. Durante o choque, eles se fundiram, formando um único e massivo buraco negro, com massa 62 vezes maior que o Sol, que emitiu as ondas gravitacionais. O acontecimento comprova um dos aspectos centrais da teoria de Einstein. Interações gravitacionais muito fortes e rápidas podem produzir ondas. O professor do Departamento de Física da UFMG, Abba Cohen, explica que as ondas gravitacionais são diferentes das eletromagnéticas e envolvem massas muito grandes e aceleradas.
Há uma diferença entre as ondas gravitacionais e as ondas, por exemplo, eletromagnéticas. As eletromagnéticas, quando você acelera cargas elétricas, elas emitem as ondas eletromagnéticas, que são, por exemplo, as ondas que estão transmitindo a rádio, o FMG, nesse exato instante. As ondas gravitacionais seriam, por exemplo, provocadas por massas aceleradas, só que elas são ondas muito tênues. E esse experimento que foi feito, elas envolvem rotação de dois buracos negros um em torno do outro.
As ondas gravitacionais foram identificadas por pesquisadores do Projeto LIGO, que consiste em dois grandes detectores de cerca de 4 km de extensão, localizados em Washington e na Louisiana, nos Estados Unidos. Os aparelhos, que começaram a operar em 2002 e sofreram aperfeiçoamentos, contêm lasers capazes de detectar oscilações minúsculas e mais sutis que a luz, por exemplo. A colisão desses dois buracos negros e as ondas gravitacionais originadas desse evento foram identificadas no dia 14 de setembro, mas o evento ocorreu há 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz. Isso porque, como as distâncias no universo são gigantescas, os fenômenos levam anos-luz para chegar até nós, o que faz com que cientistas só consigam observar eventos que ocorreram num passado muito, muito distante. A descoberta é importante porque não apenas confirma a teoria de Einstein, mas também permite que os pesquisadores finalmente possam estudar fenômenos que não emitem ondas eletromagnéticas e que não são visíveis pela luz. O pesquisador e professor do Instituto de Física Teórica da Unesp, Universidade Estadual Paulista, Ricardo Sturani, participou do Projeto LIGO e é um dos autores que assina um artigo científico sobre as ondas gravitacionais. Ele destaca o impacto da descoberta de fenômenos como esse para a compreensão do universo.
O impacto é que temos um outro meio para investigar o universo. Até agora só temos investigado o universo com a luz, com o raio-x, outra banda da onda eletromagnética. Agora podemos ver objetos bem fora da nossa galáxia que emitem um tipo de onda completamente diferente. Então podemos ver objetos completamente diferentes que não temos visto até hoje. Por exemplo, os buracos negros não emitem radiação eletromagnética, então não teria sido possível ver eles com o método com observatórios tradicionais. Na verdade, vemos pela primeira vez buracos negros dessa massa, de mais ou menos 30 massas solares.
Na comunidade científica, alguns pesquisadores compararam a descoberta com o momento em que Galileu Galilei observou os planetas pela primeira vez com um telescópio. Na avaliação do professor do Departamento de Física da UFMG, a detecção das ondas gravitacionais pode, mais pra frente, contribuir para o entendimento de eventos como o Big Bang, que ajudam a explicar a criação do universo.
As ondas gravitacionais detectadas no momento, elas foram emitidas de buracos negros que não estão a uma distância tão grande, tanto no espaço quanto no tempo, do Big Bang. Essas ondas foram emitidas por eventos que estão a alguns poucos bilhões de anos, ou anos-luz de distância, se quiser entender como distância, enquanto que o Big Bang foi bem mais anterior, a 13,8 bilhões. Mas se essa técnica de detecção de ondas desse evento dos buracos negros puder ser utilizada para também se investigar o Big Bang, nós vamos ter também informação sobre esse Big Bang.
As provas indiretas da existência de ondas gravitacionais foram encontradas nos anos 70, quando cientistas perceberam mudanças nas órbitas de estrelas que se colidiram. A identificação dessas ondas já havia sido anunciada outras duas vezes, que não se passaram de alarmes falsos e problemas de processamento de dados. O anúncio mais recente parece ser a confirmação da existência das ondas, já que o sinal detectado vem sendo analisado há meses, antes do anúncio oficial feito nesta quinta-feira. A expectativa, segundo os pesquisadores do Projeto LIGO, é que a partir desse momento, a descoberta continue sendo investigada, para que outros fenômenos do universo possam ser compreendidos. Com produção de Paula Dornelas, repórter Patrícia Brandão.
Saúde.
Amanhã é dia de mobilização nacional contra o Aedes aegypti, o mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika. As informações com Maria Dulce Miranda.
220 mil militares vão ajudar no combate ao mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus, no próximo dia 13 de fevereiro, o dia D contra Aedes aegypti. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pelo ministro da Defesa, Aldo Rebelo. A meta é visitar 3 milhões de residências em 356 municípios, incluindo todas as cidades consideradas endêmicas, de acordo com a indicação do Ministério da Saúde e as capitais do país. O ministro informou que a ação dos militares foi dividida em 4 etapas. A primeira já ocorreu no dia 4 de fevereiro, quando os militares formaram um mutirão para erradicar criadouros do mosquito em instalação das Forças Armadas em todo o país. Já no dia 13 de fevereiro, tem início a segunda fase e os 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas vão fazer uma ação de conscientização para orientar a população no combate ao mosquito. Os militares vão distribuir panfletos com o número de telefone local, que vai receber denúncias de locais onde haja proliferação do mosquito. Durante essa etapa, Minas Gerais vai ter aproximadamente 11 mil militares das Forças Armadas atuando na campanha. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, ressaltou a importância de envolver a população no combate ao Aedes aegypti.
A etapa do dia 13 é para mobilizar a população, porque mais de alguns chegam a falar em 3/5 dos casos da doença provocada pelo mosquito tem origem dentro da casa das pessoas. Ou seja, não adianta apenas o poder público se encarregar de limpar as áreas públicas, sejam imóveis, praças, logradouros públicos. Se não houver uma mobilização da população que permanentemente remova de dentro das casas os focos de multiplicação do mosquito, essa campanha não tem como ser vitoriosa.
Durante a segunda fase, 3 milhões de imóveis residenciais vão ser visitados. Na terceira fase, que começa entre os dias 15 e 18 de fevereiro, um contingente de 50 mil militares vão fazer nova visita em ação coordenada com o Ministério da Saúde e autoridades locais para inspecionar possíveis focos de proliferação nas casas. E, se for o caso, aplicar larvicida. O Ministério da Defesa, Aldo Rebelo, explicou que 50 mil militares vão receber orientação documentação para efetuar essa ação.
Porque para a ação direta na aplicação de produtos químicos para o combate ao mosquito, nós precisamos que essas pessoas sejam treinadas, porque são produtos tóxicos, podem ser alérgicos para determinadas pessoas. Então, esses servidores, esses militares têm que ser treinados. A dosagem também, porque se você aplicar a dosagem errada, você não atinge o objetivo, nem mata a larva, nem o mosquito, e muitas vezes leva a que o mosquito passe a criar resistência ao inseticida. Então, isso tudo exige treinamento. Nós temos já uma parte desse efetivo treinado e já atuando e trabalhando, e nós estamos treinando mais 50 mil homens para essa finalidade.
A última etapa das ações militares, que está prevista para os dias entre 19 de fevereiro e 4 de março, com cooperação do Ministério da Educação, prevê a conscientização em escolas das redes pública e privada. A ideia é mobilizar alunos e professores. Durante coletiva de imprensa, o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, também tentou acalmar a população em relação ao uso de Forças Armadas.
Assumimos a responsabilidade de mobilizar as Forças Armadas para que com elas nós pudéssemos também mobilizar, orientar, esclarecer e fazer com que a população tomasse também para si a tarefa, né, a missão, o trabalho de combater o mosquito. Esse é o nosso objetivo. Não é, como já disse, para criar pânico, para intimidar, apavorar as pessoas. Não é para isso. Mas é para mobilizá-las, para criar um ambiente de certa tensão mobilizadora na sociedade em torno desse trabalho.
Além da mobilização das forças militares e de mutirões espalhados pelo Brasil, o desenvolvimento de vacinas e soros também pode ajudar na batalha com o ciclo do Aedes aegypti.
Através do Ministério da Saúde, dos estados, das prefeituras, o governo também tem trabalhado no sentido de mobilizar os laboratórios, as instituições científicas, no sentido de produzir ou a vacina ou o soro. Eu falei no sábado com o presidente do Instituto Butantan, com o Dr. Calil. O Butantan já vinha fazendo o esforço de produzir a vacina contra a dengue, já pesquisava o caso do mosquito com o vírus da chikungunya. A pesquisa não alcança apenas a produção ou a busca da vacina, mas também do soro. Esse esforço está sendo feito não apenas pelo Butantan, há instituições também de outros países.
No dia 13 de fevereiro, dia D contra a Aedes aegypti, todas as organizações militares do Exército, da Marinha e da Força Aérea, sediadas no estado de Minas Gerais, vão desencadear uma série de ações planejadas com os órgãos de saúde estadual e municipais. Em BH, cerca de 1.000 militares vão estar nas ruas, em vários pontos turísticos e locais de grande concentração de pessoas. Além disso, nos bairros Sion e João Pinheiro, os agentes da Prefeitura vão visitar residências para verificar a existência de focos do inseto e orientar os moradores sobre como evitar a proliferação do mosquito. Já no sábado, dois pontos serão programação especial com participação da banda de música do Exército Brasileiro, no Parque das Mangabeiras, às 9 às 11 da manhã, e no Parque Municipal, das 2 às 4 da tarde. Com produção de Vanessa Bugri, repórter Maria Dulce Miranda.
E aí, só reforçando que o dia da mobilização contra a dengue será neste sábado. Belo Horizonte vai receber aí os militares, mais ministros, para poder fazer essa mobilização. E o caso confirmado de microcefalia relacionada ao Zika vírus em Minas é revisto e descartado. Trata-se de um bebê da cidade de Curvelo que teria apresentado sintomas de microcefalia. Mas após verificar que a mãe não apresentou intercorrências na gravidez e o bebê apresentou desenvolvimento dentro dos padrões de normalidade, a Secretaria de Estado de Saúde pediu um novo exame para a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, que então descartou o caso e o retirou do boletim epidemiológico encaminhado ao Ministério da Saúde. Dessa forma, resta um caso de uma grávida em UBA. Outros 21 casos de microcefalia em Minas Gerais seguem em investigação. E em 2016, Minas registrou, até o dia 5 deste mês, 47.261 casos prováveis de dengue e 2 mortes. Em relação à febre chikungunya, 203 casos foram notificados neste ano, 113 descartados e 90 seguem em investigação. Nenhuma contaminação pela febre ocorreu dentro do estado. Com relação ao Zika vírus, todos os 44 casos notificados em 2016 estão sob investigação. A Venezuela confirmou a morte de 3 pessoas por complicações de saúde ligadas ao Zika vírus. Segundo o presidente Nicolás Maduro, há 319 casos da doença confirmados no país. Na Austrália, um teste confirmou a segunda mulher grávida com o vírus da Zika no país.
Carnaval 2016.
Mais de 2 milhões de foliões passaram pelas ruas de Belo Horizonte, segundo o balanço final da Polícia Militar. 6.500 policiais agiram nas ruas nos dias de carnaval. 145 pessoas foram presas, sobretudo por roubo. Houve aumento no número de blocos registrados, que passaram de 250 no período. A PM justificou o uso de bombas de efeito moral em blocos, como o caso da bicicletinha, atribuindo reclamação de moradores da região em que o cortejo passou na noite de quinta, antes do carnaval. Nas estradas estaduais, houve redução no número de acidentes, que passaram de 391 ano passado para 342 em 2016. 21 pessoas morreram nas estradas mineiras administradas pelo DR, o Departamento de Estradas de Rodagem. Foram realizados 6.274 testes do bafômetro e 116 pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Já nas rodovias federais que cortam Minas Gerais, houve queda de 50% no total de acidentes. Ano passado foram 403, esse ano foram 202. Na relação aos feridos, houve uma redução de 37%, foram 233 nesse ano. E de mortos, foram 13 pessoas mortas durante o feriado de carnaval, entre o dia 5 e o dia 10, que foi a quarta-feira de cinzas.
De olho na cidade.
Nível do sistema Paraopeba se mantém praticamente estável de ontem para hoje. O sistema que abastece a Grande BH opera com 45% da sua capacidade. Entre os reservatórios, a capacidade do Rio Manso passou de 55% para 55,2%. Já o nível de Vargem das Flores se manteve estável em 51%. No Serra Azul, ligeira alta, o nível subiu de 25,4% para 25,5%, segundo a Copasa. De acordo com o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, pode voltar a chover hoje em Belo Horizonte.
Trânsito.
Turistas que passam pela Nossa Senhora do Carmo vão encontrar trânsito carregado nos dois sentidos. Também a Praça da Assembleia na Rodrigues Caldas tem um trânsito bem complicado neste momento. Nos demais pontos da cidade, o trânsito está tranquilo. Meio-dia e 49, nós vamos para um breve intervalo. Na volta tem coluna de política falando por que nós devemos nos preocupar com as eleições dos Estados Unidos.
Jornal UFMG.
Pô, olha por onde anda.
Ei, ele não enxerga.
Ó, que mancada.
Não dê essa mancada. Enxergue a realidade do deficiente visual. Uma campanha, Rádio FMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
10 para 1.
Educação.
Educação. Já está disponível o resultado da segunda chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos. Os estudantes pré-selecionados têm até o dia 18 de fevereiro para comprovar nas instituições de ensino as informações prestadas no momento da inscrição. O candidato deve verificar na instituição para o qual foi aprovado os horários e local para apresentação da documentação necessária. Quem não cumprir os prazos ou não comprovar as informações é automaticamente reprovado. Os não aprovados devem manifestar interesse em participar da lista de espera entre os dias 26 e 29 de fevereiro. Mais informações no site prouni.mec.gov.br.
Política.
Depois de perder as primárias nos estados de New Hampshire, a candidata Hillary Clinton partiu para o ataque ao seu rival Bernie Sanders durante debate na TV nesta quinta-feira. Os dois disputam a indicação do Partido Democrata para concorrer à eleição presidencial dos Estados Unidos, marcada para novembro. Hillary afirmou que Sanders faz promessas que não pode cumprir, como o sistema universal e gratuito de saúde e gratuidade no ensino superior. Ele rebateu ao dizer que impostos sobre mais ricos poderiam financiar suas propostas. Mas o que a escolha de candidatos para as eleições norte-americanas tem a ver com você? Na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Anufo, afirma que as primárias são exemplos que poderíamos copiar e também alerta para o perfil dos candidatos nos Estados Unidos que podem alterar a dinâmica global.
Professor Carlos Anufo, os dois partidos americanos, democrata e republicano, estão no processo de escolha de seus candidatos à presidência. Do lado republicano, são 9 candidatos agora, depois que houve a desistência de alguns, mas a gente tem aí o Donald Trump, o Ted Cruz, o Marco Rubio, despontando como os principais nomes. Já do lado democrata, são 3 pré-candidatos, mas Hillary Clinton e Bernie Sanders disputam essa indicação. Professor, como que está ocorrendo esse processo? O que, que é tão importante esse processo de primárias para as eleições norte-americanas?
A primária é uma inovação assim, que os Estados Unidos introduziram no reino das democracias. É uma tradição antiga. E ela tem o sistema norte-americano, por um lado, ele é um sistema muito fechado. Por quê? Porque tem 2 partidos.
Uhum.
Você tem que enquadrar um país heterogêneo como aquele em duas siglas. Mas essas siglas, quando você observa, elas são muito heterogêneas internamente. Então elas têm um espectro. Se você pegar, por exemplo, esses 11, juntando tudo, né, de um lado e de outro, todos esses candidatos, você vai da extrema direita, que é, por exemplo, o Ted Cruz e o Donald Trump. Trump, aliás, é difícil enquadrá-lo como direita, ele é mais um louco do que qualquer coisa, mas de qualquer maneira, vamos lá, dos mais reacionários da extrema-direita até um quase socialista, ou como se define o Bernie, um socialista democrata. Né? Então você vai da direita mais retrógrada que você pode encontrar até uma esquerda evidentemente moderada, mas que para os Estados Unidos é um negócio muito... Então você tem, e aí passando pelo centro, passando pelos republicanos mais ao centro, pela Hillary, que é uma democrata mais ao centro, e pelo Bernie Sanders, que é um democrata mais à esquerda. Então você acaba tendo um espectro de forças que vai se degladiar nessas primárias. A primária é importante porque ela é uma oportunidade do eleitor. É claro que, ainda mais num país como os Estados Unidos, a eleição continua, mesmo a primária, o dinheiro continua sendo importante. Né? Se você não levanta recursos na campanha, você não concorre. A eleição nos Estados Unidos é cara, continua sendo muito cara. É claro que quem vai ganhando as primeiras primárias arrecada mais, mas o dinheiro continua sendo importante. Mas apesar disso, né, apesar da influência do dinheiro, é uma oportunidade, por exemplo, que nós brasileiros não temos, que é escolher quem vai ser o candidato, quer dizer, ou pelo menos interferir nessa dinâmica.
Ainda tem debate desde essas primárias, né?
É, tem debate. Então, quer dizer, os candidatos são obrigados a... E é um debate muito mais livre do que o nosso aqui. Não é aquele debate cheio de regrinha, tarará, tarará, mediação, que é debate chato, que ninguém aguenta ouvir. Lá o debate é pau puro. Na América Latina você tem experiências muito interessantes acontecendo nesse sentido. O Uruguai adota prévias. A Argentina, desde, acho que 2000, depois de 2010, ela passou a adotar as primárias obrigatórias também na Argentina. Na Argentina, por exemplo, você só é candidato a presidente se você, nas primárias, que acontecem 6 meses antes, se não me engano, você tem um percentual mínimo de voto. O que é mais preocupante nesse processo americano é que os tanto de um lado como de outros, quer dizer, se vence um Trump ou um Ted Cruz, né, que são expressões, e mesmo o Marco Rubio, são expressões de um reacionarismo atroz. O Marco Rubio propõe voltar a congelar as relações com Cuba, e os pais dele são cubanos, né? Propõe voltar a congelar as relações com Cuba, outro propõe construir um muro e expulsar tudo que é imigrante ilegal. Quer dizer, são três candidatos assim, muito reacionários, propõe um papel mais intervencionista na política externa, propõe botar tropa lá na Síria para pegar o Estado Islâmico, ou seja, são caras muito perigosos se ganham a eleição. A candidata que pode derrotá-los com mais facilidade é a Hillary Clinton, que é uma que em termos de política interna concorda muito com Obama, é um pouco mais radical do que o Obama na política externa, mas não chega a propor tropas, não chegaria a fazer grandes mudanças em política externa. E ela tem grande chance, porque ela vai para o centro. Para ganhar a eleição nos Estados Unidos é difícil se você não dialoga com o centro. O Bernie Sanders já por sua vez, ele está crescendo. O problema é esse, é que a Hillary até agora não mostrou fôlego. Ela ganhou a primeira primária por uma diferença ridícula de voto e perdeu a segunda. E se continua assim, pode dar o Sanders. O que aí, se você tiver uma eleição final entre Bernie Sanders versus Ted Cruz, ou Bernie Sanders e Donald Trump, você está numa situação muito complicada. Se ganha o Bernie Sanders, ele não governa, porque nos Estados Unidos você não governa sem Congresso, e um Congresso não dialoga com um presidente socialista. Se ganha o Trump ou o Ted Cruz, os Estados Unidos dão vários passos para trás e vão se tornar uma ameaça ao mundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, o processo é interessante, não só para os americanos, mas para nós também.
A gente não tem que ficar muito preocupado, porque a gente sabe o que um presidente muito radical nos Estados Unidos pode fazer, né? A gente teve todos esses anos aí do Bush invadindo muita coisa.
Claro, você vê, as consequências, nós vivemos até hoje as consequências da insanidade do Bush, com a invasão do Iraque. Aquilo ali detonou todo um processo que você está vivendo hoje. Você tem atentado em tudo que é lugar, você tem Estados Unidos, você tem fortalecimento da Al-Qaeda, porque é um louco. Sem nenhuma evidência de que tinha arma de destruição nuclear lá, foi lá e invadiu.
Tá bom, professor.
Mas é isso, eu acho que a gente podia começar a pensar seriamente em mecanismos como esse no Brasil. Claro que no Brasil tudo é mais complicado, porque essa chuva de partidos que tem, partido sem nenhuma expressão, né, assim, é uma coisa, e caminhando, nós estamos desagregando cada vez mais o sistema partidário. Então é muito difícil você pensar em mecanismos que ajudassem, né? Em primárias ajudaria, mas teria que pensar em tanta coisa mais que eu também não gosto de dar muito conselhos. Nosso problema é mais complexo.
Tá certo, então, professor, muito obrigado pela participação do senhor. Até semana que vem.
Tá bom.
A coluna de política com o professor Carlos Anofre ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site no www.ufmg.br/rádio, na seção Colunistas do Jornal.
Internacional.
Publicado no Diário Oficial da União de hoje, decreto da presidenta Dilma Rousseff que revoga as sanções do Brasil ao Irã, seguindo orientação da Organização das Nações Unidas. Com isso, o comércio entre os dois países deve ser retomado com a venda de alimentos brasileiros ao Irã e a compra de petróleo daquele país. Há 5 anos, mulheres árabes marcharam junto com os homens na luta contra governantes há décadas no poder em países do Oriente Médio e Norte da África. A cena foi vista na Praça Tahrir, no Egito, epicentro da luta que derrubou o ditador Hosni Mubarak, e em outros países que viveram a onda de protestos chamada de Primavera Árabe, como a Tunísia. Para elas, as manifestações tiveram um significado a mais. Não se tratava apenas de derrubar ditadores, mas também de afirmar a força da mulher e lutar por mais igualdade de direitos em uma sociedade em que as mulheres quase nunca têm direito à voz. Mas 5 anos depois dos protestos, o que mudou na situação das mulheres? Na Arábia Saudita, a reforma anunciada pelo rei Abdullah após os protestos deu a elas o direito de votarem e serem eleitas pela primeira vez nas eleições municipais que ocorreram no ano passado. A Constituição da Tunísia passou a incluir a igualdade de gênero e as eleições realizadas no país buscaram equiparar homens e mulheres na formulação das listas eleitorais. Por outro lado, em alguns países como a Síria, a ascensão de grupos como o Estado Islâmico faz com que elas ficassem mais expostas à violência. Esse cenário é o tema de hoje da série de entrevistas sobre os 5 anos da Primavera Árabe. Sobre esse assunto, a jornalista Paula Alquimim conversou com o professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Argemiro Procópio.
Durante a Primavera Árabe, muito se falou que as mulheres tiveram um papel ativo. 5 anos depois dessa onda de protestos, mudou alguma coisa no direito das mulheres nos países árabes, professor?
O direito das mulheres na Primavera Árabe se transformou em tempestade árabe, né? Porque esse movimento derrubou vários presidentes e colocou praticamente o mundo árabe em estado de choque, guerra civil, com muitas mortes, né? Então, esse vendaval acabou sendo também pior, muito pior para as mulheres. Muitas delas, por causa da guerra, perderam familiares, perderam seus filhos, perderam o marido, e muitas delas estão hoje em mãos, estão indefesas, né? Em mãos de oportunistas e algumas delas, inclusive, em mãos de guerrilheiros do Estado Islâmico, né?
Professor, na Tunísia, que é considerado um dos exemplos de país onde a Primavera Árabe teria dado certo, a Constituição do país, aprovada por Assembleia Constituinte em 2014, determina a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Outra mudança foi a paridade entre homens e mulheres na lista de candidatos às eleições. Como resultado, elas ganharam 49 dos 217 assentos parlamentares. Esses números, eles mostram que as mulheres ainda são minoria na política, mas eles podem ser considerados expressivos para o mundo árabe. Como o senhor avalia essa situação da Tunísia?
Não são expressivos depois dos atentados que ocorreram na Tunísia, né? Também derrubou aquele mito do sucesso da Tunísia como oásis, ou seja, como um país de exceção. E ele se mostrou, por causa dos atentados, e aqui ceifou muitas vidas e caiu enormemente também o fluxo de turismo, né, na Tunísia, que não é aquela feliz exceção que se pensava. E a situação da mulher, dado o desemprego virulento que existe na Tunísia, as mulheres são as primeiras vítimas, são as que mais sofrem com a questão também da crise econômica. Então, essa questão, enfim, das mulheres terem conseguido uma relativa presença no parlamento, quero repetir, não é significativo, porque a situação de vida, a situação econômica e o fato de ter perdido em outros países, como por exemplo a Líbia, mesmo no Egito, na Síria, né, o número de mortos, ou seja, as mulheres ficam muito indefesas nesse processo, porque a estrutura árabe é uma estrutura muito familiar.
Professor, um outro caso em que houve mudança, mas pelo menos no papel, foi o da Arábia Saudita, em que as mulheres elas puderam ir às urnas, votar e serem votadas pela primeira vez nas eleições municipais que ocorreram no ano passado. E por lá, como o senhor avalia essa situação da mulher?
Bom, foi um avanço disso aparecer na Constituição. Agora, a Arábia Saudita, um país de grande importância no mundo árabe, primeiro por ser sede, aí estão os lugares mais sagrados, né? Meca e Medina. E então a Arábia Saudita tem um papel protagônico no mundo islâmico, né? Eu diria também, claro, no mundo árabe, mas o apoio que o governo saudita tem manifestado a guerrilheiros do Estado Islâmico, né? E também o estado de guerra, a beligerância entre Arábia Saudita e Irã, que não é um Estado árabe, Irã, mas é um Estado Islâmico, essa beligerância, esse estado de guerra, e também com o Iraque, né? O conflito entre Arábia Saudita e Iraque, tudo isso, de certa maneira, também atrasa esse processo de emancipação da mulher. E é bom relembrar que até há pouco tempo a mulher na Arábia Saudita sequer podia dirigir, né? Se ela, agora as leis, pelo menos no papel, deram uma certa abertura, não significa que nas pequenas cidades, ou mesmo nas grandes cidades, que essa liberdade existe para a mulher. Ou seja, há muito ainda que avançar no mundo árabe com relação aos direitos humanos da mulher e o respeito aos direitos humanos da mulher e a participação da mulher na política.
Professor, e na avaliação do senhor, quais são os entraves para que haja esses avanços?
Uma visão, eu diria, muito limitada de interpretações equivocadas do próprio Islã, né? isso às vezes coloca a mulher em posição subalterna, como uma pessoa que depende, que não pode ter liberdade. Quem decide praticamente tudo é o marido, né? E a mulher fica simplesmente num papel de procriadora, ou seja, procriar e zelar dos filhos até uma certa idade. Então, isso é um desvirtuamento da tradição, porque a mulher árabe, ela tem tido no decorrer da história grandes participações, né?
Professor, e com toda essa situação de violência, de guerra civil que existe em muitos países ainda do mundo árabe, as mulheres elas também estão, né, entre o contingente de refugiados que têm ido para a Europa. E no fim do mês passado, o Acnur, que é a agência da ONU para os refugiados, emitiu um relatório que afirma que mulheres e meninas migrantes que se deslocam pela Europa enfrentam também graves riscos de violência sexual e de gênero. Como lidar com essa questão dessas mulheres que estão em situação de refúgio?
Olha, boa pergunta, e é muito difícil, porque são as maiores vítimas. Mesmo as que não são objetos de atentado sexual, sofrimento delas. Primeiro, muitas estão separadas dos filhos. Outras são vistas como mulheres que estão deixando o lar, né? O que não é visto para o homem que deixa o país, que deixa a família, a reação é uma, para a mulher é outra. Problemas das mulheres que partem para migrar são muito mais graves, muito mais profundos, de difícil resolução, muito mais difícil de resolver do que o que o homem enfrenta, né? Que mostra então a fragilidade das mulheres nesse cenário de guerra, né?
Professor Argemiro Procópio Filho, da Universidade de Brasília, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Muito prazer, e eu que agradeço.
No nosso site www.ufmg.br/rádio e no Facebook, facebook.com/UFMG Educativa, você confere uma versão estendida dessa entrevista com o professor da Universidade de Brasília, Argemiro Procópio. Nesses dois endereços você também pode ouvir todas as outras entrevistas que foram veiculadas ao longo desta semana. Nesses dois endereços também você encontra as reportagens de hoje do Jornal UFMG, que está terminando agora 1h08. Você pode conferir tudo também pelo Twitter, que é o twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Vanessa Bugre, Maria Dulce Miranda, Deise Paiva e Patrícia Brandão, além da Paula Dornelas. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleiber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.